Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelizar com Jéssica Leite. Mais um programa oficial da RBE. Jéssica Leite.
Boa noite, queridos ouvintes, espectadores da Rádio Brasil Espírita. Estamos dando início a mais um Evangelizar, o nosso 10º programa. E eu tenho a alegria de receber aqui novamente o Ademir Lins, que é coordenador da Evangelização Infantil do Centro Espírita Fernando Malta de Campos. E pela primeira vez, a Ju Barros, que nunca participou do programa, mas é uma grande, como eu posso dizer, produtora desse programa. Sempre entro em contato com ela para saber, indicar alguém para poder estar aqui, para estar compartilhando esse conhecimento. E a Ju é da Associação Espírita José Eusébio. E hoje o nosso programa vai falar sobre quero ser um evangelizador. Como eu devo me preparar? O que, que eu devo saber? Né? Como é preciso saber tudo da doutrina espírita para ser um evangelizador, né? Então, vou passar agora a palavra para os meus convidados e vou aproveitar e já fazer a primeira pergunta, né? Eita. Qual é o primeiro passo que devo tomar para me tornar um evangelizador? Como devo me preparar? O que devo saber? Então, fiquem à vontade, a palavra agora é de vocês.
Boa noite a todos, boa noite Jéssica mais uma vez, aos ouvintes, ao nosso querido Márcio que fica aqui intermediando nos bastidores, e Neuzinha, né, que não aparece, um cheiro para ela, e boa noite Ju.
Boa noite.
Então, já nos falamos nos bastidores, né, e o assunto não é outro, senão evangelização. Ju também quer falar, Ju, quer começar?
Comece.
Olha, como toda proposta, eu digo que de vida mesmo, que almejamos, que decidimos tomar, requer um planejamento e um conhecimento de onde queremos chegar. E ao se tratar de evangelizar, não é diferente, né? O evangelizador, ele deve conhecer a tarefa, proposta, objetivo, como lidar com a situação... com criança ou jovem, né, que a gente sabe que evangelização são os encontros com crianças ou jovens onde o contexto, a proposta é de conteúdo doutrinário. Então, qual é o nosso conteúdo espírita, cristão? Óbvio que a base sempre é o amor do Cristo, né? Sempre referenciamos aqui nos encontros e em tantos outros que... Ele é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Então, eu preciso ter conhecimento do que eu quero passar. Esse é o primeiro passo, eu acredito. Então, eu tenho que me autoconhecer, sim, mas eu tenho que saber o que é que eu quero, qual é a proposta naquele encontro especificamente. E quando se trata da doutrina espírita, a gente tem que ir para as referências, né? Então, temos as obras básicas. Não necessariamente você vai ser um especialista. Falamos sim, né, Ju? Falamos aula, né? O encontro de aula. E até tentamos trocar esse termo já de aula.
Para encontro, né?
Para encontro, né? Encontro da evangelização. Não que não possa ser utilizado. Então, o que vamos falar nesse encontro? Sobre o quê, né, Ju? Quer falar um pouco também, Ju, acrescentar?
Ah, sim, eu acrescentaria só o comprometimento, isso, né? Porque também, o evangelizador precisa ter esse comprometimento, essa disciplina, não é só dizer, não, eu quero ser evangelizador e eu venho, vamos dizer assim, no próximo domingo. E aí vai no domingo e no outro acaba não indo e falta um mês e tem o aniversário da tia, da madrinha, e acaba não tendo essa verdadeira disciplina, né? Que foi o que Emmanuel sugeriu, indicou para Chico Xavier, né?
Não é fácil.
Aí você conhecendo a doutrina, tendo a disciplina, é necessário que comecemos também a ser tocado por esse conteúdo. Né? Você vai passar não apenas aquela... que a gente confunde, não sei também, não vou falar por mim, tá? Não vou generalizar. Mas é comum quando se trata do ensinar, da educação, e você ter um livro que norteia ali, ou conteúdo específico que você vai passar, você quer ir passar ao pé da letra, né? Sem tirar, sem pôr digamos que as vírgulas ou pontos. Mas a gente tem que compreender que o ato de evangelizar, ele é muito particular. Ah, vamos evangelizar e já vou pulando para o tema. Decidi o tema, descobri que é ensinar sobre a vida do Cristo, sobre a construção da doutrina espírita, né? Então, hoje eu vou falar sobre o evangelho. Eu preciso ir buscar o que é o evangelho. Sim. E além, senti-lo. E não precisa ter assim essa concepção, eu tenho que ter uma formação pedagógica, tem que ter digamos assim, um doutorado, mestrado, a se conseguir, né, de tanto estudo. Sim. No movimento espírita, a gente sabe que não existe essa certificação. Isso. Mas somos sabedores de irmãos nossos que estudam a ponto de, né, tá ali, ó, em fração de segundo, fala todas as obras, né? Isso. Mas vamos lá, para não estender tanto nessa resposta, ele precisa sentir o que ele vai passar. Então, vou falar sobre o amor. Preciso ler, sentir o que é o amor e entender que eu não vou estar como um passatempo apenas. Então, a disciplina, o querer, o se descobrir capaz. Sim. Que muitas das vezes a gente tem a capacidade e não sabe.
Não sabe.
E não sabe, não é? Não teve a oportunidade. É. Então, muitas das vezes vai na curiosidade. Sentiu ali aquela fagulhinha, aquela faisquinha ali. Vai, se permita, você que está assistindo, permita-se aí.
Eu vou até contar um caso interessante, né? A gente trabalhou nas últimas aulas, nos últimos encontros, o tema dos mundos habitados, né? E foi um tema que a gente programou para umas duas aulas e a gente passou umas quatro, só com dúvidas que eles traziam, e a cada aula a gente ia destrinchando mais o assunto. E na última aula, eu estava sem a minha folhinha de cola, né? E aí fui utilizar o computador da sala para pesquisar no Google e trazer a resposta, né? E a minha filha, que também faz parte da minha turminha da evangelização, quando a gente chegou em casa, fez assim: mãe, não achei nada profissional, você tá pesquisando no Google. E assim, aquela frase, quando ela falou isso, né, eu falei, mas é que eu não sou obrigada a saber de tudo. Eu não tenho todo o conhecimento da doutrina, né? A gente sabe ali bastante coisa, mas quando a gente precisa...
A essência,
mas quando a gente precisa, né, entrar, se aprofundar, às vezes a gente precisa consultar, né? E eu achei isso interessante porque em um outro momento, logo quando eu iniciei, eu me cobrava muito de ter esse estudo,
tudo na ponta da língua,
tudo,
né?
Ali na ponta da língua. Só que aí, ao longo do processo, né, a gente vai se enturmando ali com eles, né? Vai
intimidade,
trocando a intimidade, né?
Né?
E aí não me senti... me senti à vontade para poder fazer aquela pesquisa ali na hora, né? E repassar a informação. Mas esse é um grande exemplo, assim, que eu posso dar para quem estiver nos ouvindo, né? Que realmente, para ser um evangelizador, você não precisa ser um doutor da doutrina espírita.
Não,
né? Você realmente precisa estar disposto a aprender, né? Sempre estar buscando ali a informação. Afinal, você vai ser um divulgador ali da mensagem, né? Um meio ali para que ela que aquela mensagem chegue nas crianças e nos jovens, mas você não precisa, né? Não.
Existem informações que a gente saiba, né? Vamos supor, a teologia,
isso.
Não é? Existem informações, por exemplo, aqui no nosso estado, é um avanço, só que ainda é eletiva, que é saúde e espiritualidade. Uhum. Então, a gente tem que ter esses temas como norteadores, como, digamos, buscas. Uhum. Então, tem que saber que existe uma fonte e existem essas formações. Mas eu preciso compreender que a proposta do evangelizar é você fazer com que o ser ele se sinta integral.
Uhum.
Integral ele com ele mesmo, ele e a sociedade, ou seja, o plano em que ele habita, e Deus, não é? Que é a mensagem assim, que o Cristo nos trouxe, né? Então, e a gente diz assim, evangelizar faz parte desse processo de regeneração. Somos ali os desbravadores das almas que estão em busca de luz. E que luz é essa? Então, a gente precisa ter esse conteúdo, sim. Né? Mas o decorar, não. Tem que esquecer essa questão de decorar. Saber que existe onde buscar.
Uhum.
Então, tenho que conhecer, sim, estudar as obras básicas, sentir essas obras dentro de mim. Né? É o processo, né? Que a gente fala muito na evolução. Cabeça, coração e mãos. Então, preciso ter o conhecimento. Eu sei que existe esse assunto, então eu começo a sentir isso na minha vivência e começo a trazer também essa criança,
né?
Trabalhar essa criança, esses jovens, nesses norteadores, digamos assim, da doutrina.
Uhum.
Qual é o foco principal do evangelizar? Transformar o ser, o espírito que aqui se encontra, no homem de bem. Falamos homem de bem, mas somos todos nós, né? Almejamos ser esse homem de bem. Por onde começar? Aí é onde vem. Então, busco a doutrina. Fazer com que essa criança, esse jovem, se sinta esse ser integral. E que ele tenha esse canal. Que ele saiba dessa conexão, né, dele com a sociedade onde ele encontra-se atualmente. Mas que tem a moradia principal, que todos nós queremos. Quanto mais próximo do pai, melhor. É. Ninguém quer descer, ninguém
Mas
quer
assim,
regredir.
Né? Se a gente for falar em conhecimento doutrinário para o evangelizador, sim, se preparar mesmo, a gente tem os cursos que a própria FEB oferta,
sim,
que um deles é a orientação da ação evangelizadora. Eles abrem a cada 6 meses. Tem também um curso diretamente para evangelização de bebês.
Uhum.
E tem também o curso para evangelização inclusiva. Então, é bem interessante, a cada 6 meses eles abrem, assim, é um ótimo preparatório para quem...
Né,
isso,
e
online,
gratuito.
À distância. E, assim, tem acompanhamento do pessoal de uma equipe, é muito bom. Mas fora da FEB, tem muitas casas espíritas aqui em Maceió também que ofertam esses cursos e abrem para as outras casas espíritas também.
Dentro disso, Ju, eu queria saber de vocês quais são as ferramentas fundamentais para o bom desempenho do evangelizador. Como a Ju acabou de citar, a gente tem esses cursos, né, de capacitação. Além destes, assim, vocês têm alguma outra sugestão para que o evangelizador consiga ali ter ferramentas, né, para desenvolver um bom trabalho?
Então, a gente estava até conversando nos bastidores, a gente gosta de ofertar de forma mais lúdica possível, principalmente com as crianças. Então, a gente trabalha muito com música, com historinhas, com bonecos, com teatrinho. Então, quanto mais lúdica para a criança possa entender aquela mensagem, porque é diferente você passar a mensagem para o jovem e para uma criança.
Sim.
Então, a didática é diferente. Então, a gente trabalha muito, muito mesmo com muitas músicas, né? Tem um Jesus também que a gente usa, tem um bonequinho de Jesus. Então, a preparação eu gosto de fazer com as crianças, que elas chegam muito agitadas. Então, tem uma música, Abraço a Jesus.
Uhum.
E elas abraçam a Jesus e vão se acalmando, e depois a gente faz a prece. Então, são artifícios que a gente usa para poder chegar ali naquele coração, né?
Sim, sim.
E a gente tem, né, essas ferramentas, e eu volto a chama a nossa atenção para o conhecer, como você trouxe, né? O que fazer? Então, a gente conhece o conteúdo e eu preciso conhecer o que foi que você trouxe, Jéssica. Uhum. O meu evangelizando. Então, eu começo a quebrar essa barreira. Gente, é super natural. Quando a gente escuta, assim, documentários, depoimentos de artistas, pessoas que falam na mídia, né? Ou que fazem shows, enfim, lidam com o público. Que evangelizar é você lidar com pessoas. A grande maioria diz, gente, é como se fosse o primeiro dia, né?
É.
Coração dispara, perna treme. Então, vai ser natural. Então, o que é que a gente tem que estar atento? O olhar sensível, a escuta sensível. Eu vou estar ouvindo, me evangelizando, conhecendo.
A fala sensível também.
A fala sensível, ó, com certeza. Então, eu tenho conhecimento, eu vou elaborar a programação, digamos assim, da evangelização. Então, o evangelizador, ele tem essa autonomia. Cada casa espírita, ela tem uma forma de trabalhar. Algumas já entrega para o coordenador da evangelização os temas que vão ser trabalhados.
Sim.
Né? Alguns coordenadores fazem essa programação anual sozinho. Então, eu não gosto muito do termo só, quando remete a isolamento. Então, é sempre interessante ser em conjunto.
Isso.
Né? Então, não ter aquela ansiedade de uma programação, temos que finalizar em um dia a programação para um ano todo. Né? Então, a gente faz... Eu, por exemplo, fiz acho que 4 meses com os evangelizadores do Malta. Uhum. E já marcamos uma reunião, vamos avaliar o que aconteceu e ou dar continuidade a algum tema que passou ou trazer os novos. Por que isso? A gente tem o contato, o primeiro contato. Então, a gente não tem que ter aquele anseio. Ai, meu Deus, vai chegar abril. Eu não terminei o assunto prece. Ou então ele não entendeu direito, mas não tenho... Não. É. A gente tem que esquecer um pouco daquela rotina de escola, isso, de faculdade. Óbvio, lembrando, disciplina bem trazida. Kardec não fez nada à toa, nada assim de forma aleatória. Então, nos programamos, mas o conhecer o evangelizando vai te trazer a intimidade, aí sim a escuta sensível, e a ferramenta ela vai se encaixar melhor. Eu trago um fantoche.
Isso.
Mas se eu vejo que não funciona, não fique frustrado. Busca uma outra ferramenta, uma história, né? Uma dinâmica.
No nosso primeiro encontro desse ano, a gente, antes de iniciar a evangelização, a gente se reuniu com a Michelle, que é a nossa coordenadora, e aí fomos elencando os temas. E a gente fez muito... A gente fez uma pesquisa das datas comemorativas, tanto no espiritismo quanto as gerais, né? Que a gente tem. Daí que surgiu também o tema da felicidade, porque a gente foi olhando lá, né? Mas foi muito interessante, porque no primeiro encontro que a gente teve com as crianças, a gente foi pedindo para que eles relembrassem os assuntos do ano passado, e eles foram anotando.
Maravilhoso.
E depois a gente pediu para que eles dissessem os temas que eles gostariam que a gente falasse.
Perfeito.
Então surgiu assim...
A necessidade deles.
Surgiu tanta coisa. E aí a gente, na próxima reunião, a gente definiu até agora, eu acho que abril ou maio, eu acho. Foram 4 meses isso. E aí, agora, na próxima, a gente já vai incluir as demandas que eles trouxeram para a gente, né? Então, é muito isso, assim, essa sentir a troca, né?
Isso.
Então, é muito bom.
Se a gente considerar a Casa Espírita como um todo, se a gente puder conciliar com os temas das palestras, já que a evangelização em muitas casas acontece junto da palestra, então é importante que a gente possa fazer essa integração.
Eu chamo até, Ju, desculpa atrapalhar, de nivelamento.
Isso.
Não só de conhecimento, mas vibratório.
Até porque os pais vão chegar em casa e vão perguntar às crianças o que foi que teve na evangelização, e é aquela troca mais construtiva.
Perfeito, esse nivelamento é super importante. Daí, pegando essa questão da, dos recursos, né, que você falou.
Isso.
Eu senti. Então, vou falar sobre o egoísmo. Eu estava falando com a Ju nos bastidores, que veio na minha mente, olha o que é conectar-se ao tema e com a espiritualidade. Então, eu estava lá, lendo, querendo, no meu momento, que a espiritualidade deixasse o que tivesse que fazer e viesse trazer intuições. Mas eu emanei o pensamento. Beleza. Tô eu lá fazendo meus afazeres de casa, né? Atividades da vida diária. Aí vem o quê? A historinha da Egolanda. A formiguinha egoísta. Olha que interessante. Então, é diferente do jovem adulto. Quando se trata da criança, você vai... Sabe? Eu vou ser sincero. Essas historinhas, gente, servem até para mim. Eu aprendo muito. É uma didática aqui para eu, quanto adulto, eu acho maravilhosa essa parte lúdica. O que é a Egolanda? Ela descobre um punhado de açúcar no gramado e diz, pronto, aqui vou construir o meu castelo.
Só para ela.
Só meu. Ah, o formigueiro, ó, que desce os pulos. Esquece que tem, né, uma hierarquia, a rainha que cuida tão bem de todos, uma coordenação fantástica que é o formigueiro, e tá ela lá. E algumas pessoas, algumas formiguinhas descobrem, e ela, não, eu cheguei primeiro, o negócio aqui é meu. Todo esse açúcar constrói um castelo, fica lá toda poderosa, e vem todo mundo alertá-la que não dá certo, ela sozinha. Inclusive alerta do quê? De um temporal que está chegando. Mas ela, tudo isso é inveja, esse povo está de olho grande. Então a gente vai tratando o assunto de forma lúdica, trazendo historinha, pode trazer a figura, né? E eu conheço a história, eu sinto a história, e às vezes não preciso, eu contei aqui de forma bem abreviada, peguei a essência da história. Não preciso decorar o pé da letra com aquele medo, né, de eita, não falei tal frase.
Esqueceu,
que... Entende? Assim é com o conteúdo. Óbvio que a gente tem que estar atento de não estar trazendo novas palavras dizendo que é do Cristo, né, trazendo falas que dizem que é do Kardec, de Meimei e tantos outros espíritos superiores, mas a gente tem que conhecer essas ferramentas, que só vamos saber dessas ferramentas com essa troca aqui. Que eu sei que assuntos futuros, mas não vou entrar em ação.
Mas é isso.
Né?
Da forma mais simples, né? Isso. Como se fosse a criança quando vai dormir e pede para a mãe contar uma história. Pede para a mãe ou para o pai contar uma história. Da forma mais simples. E aí vem aquela história que a gente está acostumado a contar. Então, é a simplicidade mesmo. Não precisa de muita coisa.
Sim. E eu queria saber quais orientações, né, a gente pode dar para que os evangelizadores atendam às necessidades da geração atual. Né? Nesse sentido, eu falo sobre... A gente tem uma... O nosso próximo programa, inclusive, vai até falar um pouco, né, da neurodiversidade, né, que são as crianças e jovens com TEA, TDAH... E, assim, para além disso, né, sobre as questões do mundo, né, atuais. Eu até estava vendo um podcast esses dias e que o rapaz estava falando, né, que por mais que os adultos de hoje, né, tenham levado aquela pisa com a vara de goiabeira, como diz a história, e não morreu, né? Tá vivo, tá todo mundo aí fazendo as suas coisas. Não é aceitável, né? No mundo de hoje, com as informações que nós temos, que esse comportamento se perpetue, né? Então, não é uma geração de mimimi, é uma geração diferente, isso, né? Que não tem a necessidade de passar por certas coisas que nós passamos por falta de informação.
Exatamente.
Né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que o evangelizador pode estar preparado tanto para os desafios, né? Da inclusão, como também das questões, né, sociais.
É uma proposta inclusiva que não depende apenas do evangelizador. A gente pode colocar até isso inicialmente, porque a casa espírita precisa estar preparada também para receber um jovem, uma criança, dizer, um cadeirante. Tem casa espírita que ainda tem escadas no acesso. Então, a gente precisa se preocupar também com essa infraestrutura física. Mas, quanto à equipe, a gente tem já vários cursos disponíveis, né? Tem a questão do curso de Libras, que é acessível, tem online, de graça. Então, a pessoa deve também ter esse interesse para receber, e não, ah, chegou, e agora? Então, quanto mais a gente se prepara, a gente costuma dizer que o Espiritismo é um universo assim, que a gente não para de estudar, né? A gente não consegue ser doutor nunca, né? Tem sempre algo a estudar. Não só no Espiritismo, acho que em todas as áreas da vida, né? Se a gente buscar, sempre vai encontrar o que estudar, né? Então, quanto a essa questão da inclusão, tem esse próprio curso que falei da FEB. Eu já fiz, é muito interessante. Eles abordam várias deficiências que a gente tem, que a gente está recebendo já hoje em dia. Então, é bem interessante para a gente se preparar. E lá é muito prático também. Tem várias mães que trocam realmente experiências. E fora isso, é estudar, é se dedicar, porque cada dia é uma perspectiva diferente, né? Acho que a Demi pode complementar.
É, me veio assim, quando se trata, né, do setor da contextualização. Então, você conhecendo ou evangelizando, por isso que eu falo assim, eu estou sendo repetitivo, mas não tem como a gente comparar o evangelizar com o educar das nossas formações lá fora. Que dificilmente é um professor chama a gente para saber como foi seu dia. Ele passa o conteúdo, não estou aqui julgando, porque essa é a função. Dificilmente um diretor, um reitor, ele tira um tempinho para saber como vai você, como vai sua família, de onde você vem, para onde você vai, onde dói, onde não dói. A não ser que a gente demonstre esses sinais de formas mais visíveis. Então, é você conhecendo a contextualização do evangelizando, onde ele está inserido. Aí vai um pouquinho além do conteúdo doutrinário, né? Eu vou conhecer quem são os pais desse evangelizando, se ele tem necessidades básicas, como será que ele sente fome? Será que ele está tristinho porque leva surra? Ou, sei lá, sofreu alguma violência verbal ou física? O que, que ele faz para chegar até aqui? Como é a rotina dessa família? E eu vou compreender como eu posso ajudar. Então, você vai entender esse ser, né, no estado atual dele, nessa contextualização dele, e vai fazer esse paralelo com o conteúdo doutrinário. A exemplo de a classificação dos espíritos, não é? Então, Kardec nos ensina como conhecer um espírito, a classificação. A classificação dos planetas. Então, a gente vai trazendo esse conhecimento para a gente e olhar o outro com essa visão de humildade, de que ali encontra-se um ser em construção, com as suas dificuldades, mas que não tem diferença alguma da minha criação.
Considerar o espírito.
O espírito, mesmo, exato.
Né?
Então, ele foi criado da mesma forma. Então, vou me deparar com alguém que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, e eu vou adaptar esse conteúdo. Aí vem Joana, que fala muito da parte mais científica, neural, né? Então, não que eu tenha que estar trazendo para a família que fatalidade aconteceu em outras vidas para essa criança chegar aqui com esses problemas neurológicos ou físicos, mas eu preciso ser sabedor disso, que ali existe um espírito perfeito,
sim,
ou no caminhar para evoluir, progredir, que é a roupagem dele, que é, digamos assim, é o Cury fala muito de comportas, né? Aí Joana fala muito de liames, filamentos neurais, que são essas conexões, assim como o Márcio trouxe para a gente, traz para a gente olhar aqui, graças a Deus, aí ele não pede para a gente tocar em nada e dominar nada, é só falando, né, Márcio? Mas eu ia fazer uma bagunça aqui, eu não sei nada desses fios. A espiritualidade superior, Deus sabe. Então, esse irmãozinho está com uma dificuldade nesses fios, digamos assim. Então, vou arrumar uma forma de trabalhar com ele. Aí, como é que eu vou trabalhar minha paciência? Meu humor? A minha fé diante daquele ser que aparentemente não está interagindo, não é? Com a mãe que está grávida, com um bebê. Se você não conhecer a essência da doutrina, né, como é que é Deus, quem fez o Espírito, a classificação do mundo, em que mundo estamos, que está chegando Espíritos, que vai passar por provas e expiações, que os mundos, eu li recentemente, os mundos primitivos são vários, minha gente, em um único sistema. Ou seja, eu estou falando por mim, tá? Eu tenho uma visão de que, se eu for para o mundo primitivo, será que eu vou para um outro? Não, a própria Terra, ao redor dela, existe vários. Jesus falou, há várias moradas, né? Então, tenho que saber. Esse meu irmão está vindo de uma dessas moradas ou se preparando para...
Ou aí pode ser muito, um espírito muito evoluído
também,
né?
Sim.
E a evangelização é fantástica. Tem um filho de um amigo nosso que ele tem TEA e ele, bem agitado, quando ele entra na evangelização, ele se acalma, ele entra naquela vibração, parece outro ser. Então, assim, a evangelização é só você vivenciando para perceber, né? E por falar em educação, eu lembrei de duas crianças. No carnaval a gente estava em contato com essa família, que é de Belo Horizonte. Uma criança tem 1 ano, outra 2 anos. Então eles brigavam muito, imagine, né? Quase gêmeos. E aí a mãe fazia assim, olhe, tem que ter amor, respeito. E eles ficavam pronunciando, sem nem saber o que era. Eles faziam amor, respeito, eles nem sabiam nem falar direito. Então é essa educação que a gente está vendo hoje em dia, né?
Eu tô com uma camisa diferente, que traz a mensagem da Amélia Rodrigues, né? Aí diz, ó, evangelização espírita, sol nas almas, não é isso?
Clareando
o mundo inteiro. Então a gente tem que entender que a missão de uma criança e de um jovem não é abraçar a responsabilidade da transformação. Essa criança, esse jovem, se depara com a evangelização para ele se autotransformar. E junto com todo mundo, ela levantar, né? Dar um passo à frente na evolução. Porque às vezes a gente faz o inverso, né? A gente quer que as crianças... Ai, graças a Deus, as crianças estão vindo, vai mudar. Não, elas estão vindo também. Então, é preciso a consciência.
Sim.
Aí, com o conteúdo, com o sentir... Aí você vai transferir esse amor.
E vocês acham que existe um limite, assim? Na verdade, acham que existe, não. Qual é o limite, assim, para o evangelizador? Né? Quando a gente se depara, às vezes, com alguns casos, né? Onde o sentir, ele quer ir além, né? Tem algum limite, assim? A gente deve estar atento, até porque... assim, no meu entendimento... A gente vai, a gente orienta, conhece a família, mas a gente pode realmente ser um agente mais de profunda transformação ali naquele ser? Existe um limite, assim, não sei se vocês estão entendendo onde eu
sim,
quero chegar.
Eu tô sim.
Mas, assim, existe algum limite, assim, não, o evangelizador pode ir só até aqui, assim.
Um limite não tem, né? Mas é importante a gente ter essa integração com a família, sim, né? Porque a gente não pode ir além, né? Do que daquele, do patamar
que, às vezes,
da
a
família.
Vontade, né? Pulsa aqui, né? No peito. Você fica, ai, meu Deus.
A vontade de ajudar, né? De querer fazer alguma lacuna que está entreaberta, né?
Isso.
Mas, assim, a gente precisa também respeitar a vontade da família, né?
Uhum.
É importante que a gente ande em conjunto, né? Ande ali aliado.
Uhum.
Sempre ombro a ombro, né? Sempre lado a lado, né? Que é o nosso lema da evangelização, né?
Eu somaria com a seguinte fala, assim, né? A gente costuma falar, evangelizar é amar. Tem uma música linda, evangelizar é amar. É curar, né? Mas... O amor, eu acho que ele não tem, ele é infinito, não existe limite para o amor. Eu acredito que existe, nós ainda fugimos desse amor, né?
Uhum.
Dessa essência tão pura que é tudo, que é o planeta. É emocionante, gente, olhar a natureza, de fato.
Sim.
Você se debruçar assim para tudo que é natural. Você conhecer, que é o que a gente faz na evangelização, as leis naturais. Então, quando você tem esse conhecimento, essa concepção, você compreende que o amor ele não tem limite. Agora, tem quem ainda não tem a capacidade de alcançar, que estamos distante disso. Mas a evangelização, ela é o semear.
Uhum.
Né? Então, ora, a nosso amor, a nossa vontade, aos nossos olhos, vai aparentar que estão botando numa terra não fértil, né?
É.
Espinhosa, cheia de pedregulho, numa estrada chão batido, que só bate sol num sertão. Mas a gente não pode deixar de semear. Por quê? Se a gente traz ele, o evangelizando, para essa conexão com Deus, né? Então a gente tem que lembrar que Deus, ele de tudo sabe, né? E o amanhã, a gente costuma falar, o amanhã a Deus pertence. Então a gente tem que compreender que quando a gente leva a essência, mesmo que aquele evangelizando não decorou, mas na prática, que está aí também uma autonomia do evangelizador, ele criar a ambientação. Então, na sua didática, ele mostra essa essência, ele apresenta as leis naturais da forma mais natural possível, numa confraternização, com suas próprias atitudes, com a sua troca calorosa, com a criança não só da casa espírita, mas da comunidade. Se ele mostra o caminho, que é uma dificuldade que eu, quanto evangelizador, eu encontro, de fazer esse caminho, essa ponte, de que o evangelizando da comunidade, que a gente trabalha com a comunidade, ele enxergue o mesmo caminho que eu enxergo, uhum, para chegar até ele.
Uhum.
E não fica uma coisa isolada, que só o tio que chega de carro, em caravana, tem a capacidade de trilhar. Onde é essa fonte? Não querem dizer que a fonte está apenas na instituição, mas fazer essa troca mesmo,
sim,
né, que fazemos, de fazer alguns eventos, e ele vê que tudo foi feito para ele. Gente, tem coisa melhor do que chegar num lugar, né?
Não.
E você vê que, por mais que foi pintado a mão, mas foi feito para você. Um cheiro, um abraço, um olhar no olho, né?
Isso.
Faz o teste, eu ouvi recentemente, faz o teste. Antes de dar uma esmola, desculpa a expressão, mas uma ajuda a alguém, olha no olho antes, diz qual o seu nome. E observa ele, se ele tá olhando mais para o que tu tá dando ou ele tentando achar você. Geralmente eles estão buscando olhar. Então eu vi um relato recentemente de uma pessoa em condição de rua que carregava com si a identidade. Tinha orgulho de falar, tá vendo, eu tenho família, não sou nada. Então é isso que a gente faz no dia a dia com a criança e com o jovem no evangelizar.
Acolher,
então você,
né,
bota a semente e aí vem mais uma vez a humildade.
Sim.
Eu não tenho que, botei a semente, essa criança agora vai ser uma santa, né? Um espírito agora que vai ser de luz, não vai errar, porque saiu daqui, ó, fiz a chamada no quadro, ou no slide, ou na tarafinha, tirou nota 10, igual na faculdade. Vai passar, no primeiro concurso ele passa, esse aluno. Não é assim. Ele vai sentir o amargor de algumas ações, né? Aí onde vem a contextualização, você alerta a família. Muitas das vezes a gente está vibrando coisas dentro de casa e a criança já presenciando, uhum, vivenciando, né?
Isso.
E aí vem a participação dos bastidores de evangelizar. Então, eu não diria que teria um limite do amar, mas aí a gente vai ter que respeitar.
Eu lembrei de uma situação, né? Esse limite, né?
Uhum.
Como a gente se coloca um limite em algumas situações. Na evangelização assistencial, eu gosto muito em todas, né? Mas no final, quando as crianças vão embora, eu abraço, me despeço. Uhum. E aí, no final, eu me abracei com todos, dei um beijo, volte de outras vezes, que eles não têm essa recorrência, né? Como tem na evangelização das palestras públicas, vamos dizer assim. E aí, essa criança, acho que tinha entre 2 e 3 anos, e ele disse assim: Ô, tia, você quer eu? E aí é quando a gente se coloca esse limite, porque eu realmente queria. Porque uma pergunta dessa não tem quem não se comova, né? E aí eu questionei: você tá com quem? Cadê sua mãe? Porque assim, para ele fazer essa pergunta, ele tava vivenciando algo em casa. E às vezes a gente não tem como adentrar, principalmente quando é um trabalho assistencial. Mas é assim, é emocionante. Então, é esse limite assim que a gente não consegue muitas vezes ultrapassar, né? A gente consegue, assim, identificar, querer saber mais um pouco, né? Mas, assim, tem situações que a gente realmente quer levar, né? Mas tem esse limite que a gente tem que ter essa disciplina e fazer essa diferenciação, né?
A gente é muito o despertar. Eu acho que é o conscientizar, não é? Apresentar o caminho. E não só na teoria, mais uma vez, estou sendo taxativo até, mas
Na vivência.
na vivência. Aí o evangelizador, ele vai, na sua construção, é o passo a passo que a gente já falou, né? Já falou já das obras básicas,
Isso.
os cursos de formações, online tá cheio de coisa. Aí ele vai começar a se tornar um evangelizador assim, de forma natural. Não tem problema algum ele pegar as aulinhas prontas. Tem vários
Tem
sites,
um
pega
monte,
com um
né?
colega que já está há um bom tempo, olha, tem uma
Isso.
aulinha, mas ele vai notar que vai além disso. Aquela aulinha, aquele encontro ali, de fato, é a proposta inicial para o conhecer.
Para um mundo
Vai
aberto, assim,
e
que
haja chororô, né?
verdade. É.
Quando você, esse limite que você falou, sabe, Jéssica? Haja chororô, por quê? Eu lembro que nenhuma das dinâmicas que foi feita em adultos, crianças, e eu estava buscando olhar aqui, ó, que era uma dinâmica para buscar o ser, e não falava nada. Eu buscando, eu grandão, né, aqui em cima, e olha que é evangelizador, né? E quando eu olho, a criança já estava parada. Eu sei que eu parei assim, aí chamou minha atenção. Fazia parte da dinâmica e uma pessoa falava, parou. Aí eu disse, meu Deus, vai parar, eu não acho. Tinha uns 7 anos no máximo. E eu olhava assim, só que ele foi muito fundo. Sabe, como a gente fala, como Jesus fala, né? Se a gente tiver, né, a leveza de uma criança, a sinceridade, né, assim, a
E os olhos de
simplicidade
ver
e os
mesmo.
olhos de ver mesmo. E me buscava assim. O que aconteceu com o evangelizador, com o tio Ademir? Chora,
Desencarnou.
né? Chorei olhando para a criança. Aí eu perguntei para você dar um abraço. Aí ele veio assim. Aí eu dei um abraço. Mas eu senti, entende? Que é diferente de uma tarefinha. Pinta aí. Eita, já tá dando a hora.
É, pinta aí,
Pinta aqui de
Jesus.
novo. Olha, faz isso aqui. Pronto, dobra lá para tua mamãe, teu papai, que eles vão ver que tu fez alguma coisa. Eu sou evangelizador. A prece. Pai nosso, para casa.
Bem
Aí deu a hora.
metódico.
Então, não é esse lado mecânico, entende? É fazer o que Jesus fez, buscar a essência mesmo de cada pessoa.
Márcia, quer colocar as perguntas? Antes da gente seguir, a gente. Ai, espanhol! Buenas noches. Estou falando de Madrid. Tenho pouco tempo estudando espiritismo. Realmente quero ser evangelizador. Tenho que ter anos de estudo para isso, Pietra. Então, precisa de anos de estudo? Não
Não
mesmo,
mesmo,
né? É
né?
aconselhável que a gente esteja assim, na casa espírita, em algum grupo de estudo, porque ali é uma verdadeira troca, né? Se você para de estudar, você para no tempo. Ou na casa espírita ou algum estudo online, hoje tem diversas formas de você estar sempre conhecendo, né? Aprendendo.
E Petra, uma dica seria, antes mesmo de você vivenciar sua evangelizador, como a gente falou anteriormente, não sei em que momento você chegou em nossa fala, não é uma titulação. Então, você pode acompanhar um evangelizador.
Isso.
Você pode, você mesmo, vivenciar a tarefa ajudando no fazer as pontas do lápis.
Isso.
Contribuindo com a entrega do lanche, né? Prestar uma assistência. E ali você já vai, no ato, na prática, fazer isso que a gente está falando agora, o sentir. Então, a gente começa a notar, sabe, Pietra, o quanto somos úteis, bem mais úteis do que a literatura. A literatura, de fato, é importante para o conhecimento do que vamos fazer, realizar. Mas o vivenciar, você pode, perca assim o medo, vá em frente, aproveite, vivencie. Busque outras instituições, além do online, que faça essa troca, se, é, permita-se, né, a vivenciar. Tá?
A gente chama até de evangelizador auxiliar.
Auxiliar.
Isso.
Exato. Passa uma temporada ali, contribuindo, aprendendo. E quando você se sentir assim, já preparada, que eu vou te falar, viu? Esse preparada assim não chega, não.
É. E até é importante vivenciar para conhecer os ciclos da evangelização. Isso. Porque tem pessoas que têm mais didática com as crianças menores, outras com os jovens. Então é importante passar por todos esses ciclos e se reconhecer assim com quem tem mais afinidade.
Isso. Eu gostaria de ir até a Pietra, seria um prazer conhecer, conhecer. Mas falta recurso pedagógico, dinheiro.
Tem mais algum, Márcio?
Eu acho que está associada com a mesma pergunta aqui, mas é outra pessoa aqui, ó.
Para ser evangelizador, o que é necessário e quanto tempo leva? É basicamente o que a gente já pontuou aqui, né?
Eu vou contar a minha experiência, né? Quando eu já tinha um tempo de casa espírita, acho que mais de 10 anos, e eu nunca tinha trabalhado na evangelização. E uma pessoa disse, mas por que você não vai para a evangelização? Normalmente, quando a gente já é mãe, já tem um passinho assim na frente, né? Porque você evangeliza o tempo todo em casa. É, e aí eu fui convidada. Sabe, procura a coordenadora, tal dia. E aí eu fui lá, toda nervosa. Será que eu sou capaz? O que é que eu vou fazer? E a coordenadora na época, que é a Lanusa, aí ela me recebeu muito bem. Mas o que eu preciso? Eu parecia que eu estava numa entrevista de emprego. Mas o que eu preciso fazer? Venha vivenciar. Venha domingo, tal horário. Venha vivenciar e conhecer o nosso trabalho. E foi assim. Eu comecei e não saí mais.
Muito bom.
É, agora sim, ao pé da letra, na construção, você vai encontrar... Eu esqueci o nome, mas acho que foi um canal, né, Márcio? Só para eu me referir à pessoa, é um canal, o canal da Ieda. Então, Ieda, o tempo é relativo. Você encontra um fim de semana, né, só um dia. Eu, quanto evangelizador, vou participar de uma capacitação para eu ter a essência do que é evangelizar. Né? Então, você pode encontrar um domingo, né, uma manhã. O da FEB dura um pouco mais. Que
são
vai...
entre 2 e 3 meses.
Entre 2 e 3 meses eu fiz também. E é maravilhoso. Você conhece pessoas de outro estado. Tem uma mini confraternização online. É bem bacana. Então, é relativo. É, você encontra só formação de recursos.
Uhum.
Né? Tem congressos que oferecem. É, a formação para o evangelizador. É muito bacana. Aí você fica atenta, né?
Isso.
Busca online ou presencial na região que você mora, mas é como eu disse, não é como a formação que estamos acostumados. Ensino médio, 3 anos, a superior, 5 anos de formação.
Isso é tão
não.
Bom, isso é tão simples, né? Se fosse assim.
Inclusive, os da FEB abrem em junho agora. Abriu em fevereiro, é a próxima turma em junho.
Aí, um exemplo aqui, né? Eu comecei a trabalhar na evangelização e aguardando o curso.
É porque são vagas bem limitadas. Isso. Então, eles abrem tipo, meio-dia e no mesmo dia acabam as vagas.
Tem que estar pronto, né?
Quando eu cheguei na doutrina, eu ficava muito em dúvida, assim. Que horas eu posso falar, assim, que eu sou espírita? Será que tem um ritual e vão falar assim, agora você é espírita? Aí que horas vão me dar um certificado que eu posso aplicar um passe? Que horas vão falar assim, ó, certificado de trabalhador da sopa. É que
né? E até, né? Tava até pensando que nisso, existe. Porque assim, a minha filha, né, ela foi batizada na Igreja Católica. Isso. Mesmo eu já sendo espírita, porque a minha avó era muito católica e queria aquilo, né? E assim, aí chegou a época agora da primeira comunhão, né?
Oh.
Aí ela, ah, eu não vou participar. Filha, nós somos espíritas, né? A gente não segue essas tradições, a gente não segue, né? Então, é para mim, às vezes, que cresci na Igreja Católica, é um pouco confuso, né? Sim. Não ter essa
certificação de que você já é de Deus, essa certificação de que você já é uma pessoa santa.
Isso.
Então, em essência, a gente descobre que a titulação, a roupagem, os apretextos que você usa, o ritual que você faz, não é mais isso. Então, estamos em uma
casamento,
era...
casamento, né?
Isso, também. Isso, né? Então, a gente já descobriu. Então, e essa é a essência da doutrina.
Você ser reconhecido, você, e não você dizer, isso. Né? Você
reconhece-se um bom espírito.
Pela sua transformação moral.
Pelo esforço, né? que ele faz.
Para domar
suas más tendências. E como se conhece uma árvore, pelos frutos, pelo tamanho, né? Então... O espírita segue muito isso em essência e em prática, né? É pelo seu caminhar, pelo que ele se envolve na tarefa, o respeito que ele tem. Então, eu comecei a ver como é diferente, né, Jéssica?
Uhum.
Que eu também participei de outras religiões e eu ficava aguardando. Então, eu fiquei... Quando é que... quando eu cheguei na turma, eram quatro mulheres. Aí eu ficava até com vergonha de perguntar. Eu não fiz logo também a formação. Quando é que elas vão falar assim que eu sou evangelizador? A casa espírita vai me dar quando? Um título de alguma coisa. Eu ficava aguardando. É. Aí eu ficava acanhado de falar que era espírita, mas já tinha vontade.
Sim.
Até que teve uma situação lá na minha vida e foi um socorro que prestamos lá, e tinha várias pessoas, e uma pessoa muito religiosa fez uma oração e fez: qual a sua religião? Aí foi o último, aí eu vai chegar em mim, será que ela vai me perguntar? Fiquei quieto, né? Aí ela, e a sua? Eu, é a hora. Olha só que hora eu fui falar que eu era espírita, eu sou espírita. Aí ela, que bom, tá aqui várias religiões, tá vendo, a gente fez isso e tal. Aí trocamos um abraço caloroso ali. Então no espiritismo é assim, é o sentir mesmo. É a vontade de se transformar diante das obras básicas, e você transferir esse conhecimento. Então, tenho assim, uma vontade imensa, que não só minha filha, que eu tenho uma filha também, Jéssica, mas que toda criança que eu enxergo, que eu vou evangelizar, e jovem, ai, como eu queria que ele não passasse por nada que eu já passei. Que ninguém arrancasse um pedaço, que ninguém fizesse uma cicatriz no sentimento dele.
É.
Sabe? Mas você vai vendo que é inevitável.
É inevitável.
Então, esse é o nosso papel quanto evangelizador. De que dá a César o que é de César e entregar a Deus da forma mais singela possível, que é de Deus. Então, o que eu sou? A minha essência.
É
por aí.
E para a gente encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a responsabilidade, né, de ser um evangelizador. Que hoje em dia as casas têm muita dificuldade de manter as equipes de trabalho, né? A gente tem uma evasão muito grande assim, né? Nessa área. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa responsabilidade, né? E dessem também uma palavra final, né, para todos os que querem se tornar evangelizadores, para os que já são também, para a gente encerrar.
Ah, eu lembrei muito do pertencer, que a gente trabalhou ano passado na Federação Espírita aqui de Alagoas. Então, a gente tinha umas reuniões mensais que vinham evangelizadores, os coordenadores de algumas casas espíritas. E como é importante você se sentir pertencente àquele grupo, né? Então, isso é uma forma de você acolher aquele evangelizador que chega e também manter, né? Porque não adianta você chegar, ah, você é evangelizador. Sim, mas e você foi acolhido naquela equipe? É importante ter esse acolhimento e você se sentir parte ali daquela equipe. Eu acho que isso é um dos princípios, assim, de você
Engraçado você estar falando
vivenciar.
isso, porque é exatamente o que eu sinto. Eu não saberia colocar em palavras, mas é exatamente o que eu sinto, assim.
Pois a gente trabalhou muito, né, Ademir? Ademir, pode
Sim.
falar um pouquinho mais.
Aí eu tô um pouco emocionado. Mas é sério mesmo. Eu participei, veio agora em mente o primeiro encontro de evangelizadores em Espírito Santo que eu participei. Aí eu acho que aqueles dias que eu passei, que foi num resort, tirou essas lacunas assim que estavam, sabe, do vazio, do evangelizador que se sente só em uma instituição. Foram mais de 1.000 evangelizadores. Você tem noção que é isso?
Nossa,
Sabe? Aí eu sinto
essa
muita.
integração
Isso.
que faz com
Isso.
que a gente seja parte ali.
Isso. Então, eu acredito assim que é importante a gente ter a identidade. Eu já falei isso aqui em outros encontros. Eu não tenho como nem ser repetitivo. É o que aconteceu. A gente não está falando de essência. Estamos aqui com prova viva disso.
Sim,
Né, Jéssica?
com
Assim, conhecer a
certeza.
Jéssica, para quem está assistindo e nos ouvindo, foi um encontro. Então, assim, é ter a curiosidade de saber como está a casa vizinha. A gente fala tanto de união, de unificação, de integração, mas, assim, olha o que essa casa oferece. Um programa que não é só dela, ou seja, uma tarefa que não é só dela. Vai além do alqueire, vai além do poste, vai além da torre, do sinal do Wi-Fi. Então, aí assim, vou trazer uma pergunta. Quantos evangelizadores espíritas alagoano compartilhou esse link? Não estou falando aqui de vaidade, não estou falando que é porque é a Jéssica, porque é a Ju. Então, quantos coordenadores será que a federação se atentou a isso? Estava alerta? Não estou cobrando, estou assim, só trazendo essa. O movimento espírita. Está atento a isso? Eu cobro evangelizador, eu cobro o movimento. Será que eu estou dando o valor devido ao meu evangelizador, às ações que ele está criando? Tudo tem valor. Não existe a tarefa mais valorosa. Não existe o trabalhador mais valioso. Então, se o valor ele é uniforme, ele é regular, então a gente precisa criar isso, se despertar de união. Então, eu fico muito feliz quando você me chama, tá? Não é querendo já. Não já é
Também.
pedindo mais um convite, tá?
Não, já
Mas
chamo você para apresentar
o que eu tô
aqui
querendo
também.
falar com isso, Jéssica? Eu não consigo ver você, ver a Ju, mas como alguém de outra casa.
Sim, somos
A
parte
Ju.
de um
Isso.
todo.
Não, não consigo a Ju me convidando para ir para a instituição dela. Não tem novidade. Eu tô em casa. Sabe como
Sim,
é? E
sei.
não só para cá, para o programa. Você cria uma ação e me convida. Não tem novidade, eu estou indo contribuir com uma irmã, de fato.
Sim, é o sentimento
É isso, é
mútuo.
essa integração
Quando a gente tem
que
essa
falta,
troca, nessa
acredito.
integração, a gente vê que as dificuldades que a gente
Isso.
passa também as dificuldades do nosso
Isso.
irmão. Então a gente acaba trocando e vamos caminhando juntos, entendeu?
Afasta a
As
solidão,
dificuldades tornam-se
isso,
bem
fica bem menor,
pequenininhas.
bem
Não,
menor.
com
Então,
certeza,
a
as
dica que eu dou
ideias,
para
né,
isso
surgem.
é para essa fala é isso. A gente, a cada dia, a cada evento, sempre pensar: integrar o evangelizando criança ao jovem, integrar toda a casa, a comunidade e meus irmãos da instituição.
É,
Né? Então,
isso.
ter esse olhar amplo.
E quando a gente falou no começo, né, que eu até pontuei que é difícil, né, a gente ter essa disciplina, né, a evangelização aqui no William Crookes acontece na quarta noite, então é depois de um dia de muito trabalho no meio da semana, né, e tem outras atividades também, então muitas vezes eu fico, ai meu Deus. Tô cansada, não sei, vem aquela coisa, mas quando eu chego, aí eu vejo que um veio, aí o outro veio, aquele que falta sempre voltou. Nossa, isso dá um ânimo, isso renova o espírito. Às vezes eu chego em casa, eu demoro horas para dormir, porque eu tô com a energia tão alta, né, depois daquele encontro. Meu Deus do céu, aí você faz, eu não quero parar de fazer isso, né? É uma, e essa questão do pertencimento, né? A gente tem um grupo hoje aqui no Ilha Crux de evangelização muito bom. Ter vocês também é muito bom. Então, é uma coisa que depois que você leva ali para o coração, você não quer mais deixar.
Isso, né? Verdade.
E sabe o que é interessante? Assim, quando a gente vê os frutos já, isso, né? Quando a gente vê aquela criança que a gente viu pequenininha na evangelização, ela já tomando o seu próprio caminho, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu tenho um jovem de 18 anos que já está fazendo palestra. Então, ele está na evangelização desde 7, 8 anos. E aí, ele foi trilhando o caminho dele, muito independente. E hoje, ele está, assim, iniciando. Não é um palestrante, porque não tem esse certificado, né? Mas, assim, ele está aprendendo e ele se dispõe a isso, entendeu? Então, isso serve também como exemplo. Então, eu digo sempre a ele, você vai divulga o seu trabalho, porque ali tem outros jovens que, às vezes, têm vontade, mas ainda não se sente preparado, né? Que a gente nunca está preparado.
O protagonismo,
né? Isso. É importante ali ele se vir ali como exemplo mesmo. E sim, nós somos exemplos para aquelas crianças que a gente evangeliza, né? O tempo inteiro. É isso.
Bom, pessoal, gostaria de agradecer por essa noite tão maravilhosa na presença de vocês. Estou muito contente de tê-los aqui. De
nós
verdade.
Que agradecemos.
E queria fazer o convite para o nosso próximo programa, que já vai ser na próxima semana, sobre autismo. Nós vamos ter aqui pais e evangelizadores para falar sobre esse tema. Vai ser um programa riquíssimo. Então, eu conto com a presença de todos vocês. E deixo aqui aberto o microfone para vocês darem algum recado. É fiquem isso. À vontade.
Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de divulgar mesmo a evangelização, né? Que é o Evangelho em Ação. Mas é isso.
Não lembro a data específica. Acredito que vai ser dia 6 de abril, um encontro que vai ter dos trabalhadores do primeiro crédito. Então, que possamos criar o encontro dos evangelizadores.
Sim,
não é?
Isso.
Para fazer em prática.
Essa troca,
né?
Mesmo.
Isso.
Né?
E é isso, gente. Insistam, persistam. Lembre que a espiritualidade está com a gente. Ela nos emana luz, proteção, inspirações. Né? Veio na mente agora, vou finalizar com esse exemplo de uma evangelizanda que falou que teve que voltar cedo da aula porque não estava bem. Mas quando chegou a hora da evangelização, ela falou com a tia dela, que a mãe trabalha. Tia, eu estou melhor, deixa eu ir. A tia falou, não, você veio da escola, que tá... por favor, quero ir, deixa eu ir, vou assim mesmo. E foi. Então a gente começa a ver a importância de você vencer o cansaço, a fadiga, os isso. desafios. E é isso, vamos contar mais um com os outros e isso. fazer a nossa parte. Isso
sempre mesmo. Ombro a ombro, sempre lado a lado.
Que assim seja.
Você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo